Está no ar, o Jornal do Senado.
Desempenho das escolas no Enem confirma que é preciso melhorar a qualidade da educação pública, alertam senadores.
Gleice Hoffmann destaca que resultado das eleições municipais revela insatisfação com políticos.
E Cidinho Santos aposta em boas perspectivas de aumento das exportações para a Ásia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A educação brasileira precisa de uma revolução. O alerta foi feito pelo senador Cristóvão Buarque ao analisar os resultados das escolas no Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado.
Pelos dados do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, no ranking de 100 escolas com melhor resultado, 97 são particulares. Repórter Yara Farias Borges.
O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, divulgado no dia 4 de outubro, mostrou a desigualdade entre escolas públicas e particulares. Na lista das 100 melhores, apenas 3 são públicas. Na avaliação do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, a realidade pode ser pior do que os números do Enem demonstram, uma vez que o exame não abrange a totalidade dos estudantes. Cristóvão considera os indicadores do Enem como um termômetro para se saber como vai a educação brasileira.
Nós estamos caminhando para sermos um país absolutamente atrasado em matéria de conhecimento e, além disso, extrema desigualdade educacional que vai levar a todas as outras desigualdades, num processo de desagregação, se não fizermos uma revolução na educação. Eu não vejo outra maneira a não ser um processo de substituir o atual sistema por um sistema federal de educação.
Para a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, que é professora, para melhorar os índices educacionais é preciso melhorar a escola pública e qualificar os professores.
Primeiro objetivo cumprido, a universalização. Todo mundo tem direito à escola. 99% está na escola. Agora é a hora da qualidade. O que eu considero um indicador muito importante é o ensinar, é a formação de professores. Também tem as condições econômicas dos estados de oferecer a escola pública de qualidade, que seja mais atrativa, com alunos para um lugar que ele vai com prazer, com gosto.
Já a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, reclamou que 96% dos institutos e centros federais de educação tecnológica não foram incluídos no cálculo do Enem.
Das 275 unidades que estavam nos dados do Enem de 2014, apenas 12 foram incluídas em 2015 e a senadora quer que o Ministério da Educação explique essa exclusão.
Por que excluíram os institutos federais do Enem 2015? Será que isso tem a ver com a medida provisória 746, que quer, de cima para baixo, reformular o ensino médio? Meu Deus, por que o governo não reconhece a experiência exitosa que é a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica?
A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, disse que o maior derrotado nessas eleições municipais foi o sistema político brasileiro, já que o número de votos brancos, nulos e abstenções em pelo menos 9 capitais superou o dos primeiros colocados nas disputas.
O que as urnas disseram é que há um descontentamento imenso com a política brasileira. E isso deve acender um sinal de alerta, um sinal vermelho para todos os partidos políticos, para todos nós que fazemos política, porque é isso que vai estar em discussão e em jogo daqui para frente.
Gleice Hoffmann rebateu os que afirmam que o resultado das eleições legitimou o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. As eleições municipais não têm poder de anular uma eleição presidencial, disse a senadora.
Para o senador Regufe, do Distrito Federal, o resultado das eleições municipais reflete a revolta do povo e o descrédito da classe política.
Segundo o senador, as eleições municipais também confirmam a necessidade de mudanças profundas e urgentes, como a proibição da reeleição em cargos executivos, o fim do voto obrigatório e apenas uma reeleição para os parlamentares.
Regufe defende ainda que parlamentares que assumem cargos no executivo devem perder seus mandatos.
Um sistema que incentiva as pessoas de bem a não quererem entrar na política, não pode ser um bom sistema. Nós precisamos incentivar as pessoas de bem, o cidadão comum, a entrar na política e facilitar o acesso desse.
E o senador Gladson Camelin, do PP, lembrou que o nível de abstenção no Acre ficou abaixo da média nacional. Na avaliação dele, isso mostra que o acriano confia no voto como instrumento de mudança.
Gladson Camelli reclamou que a crise financeira prejudicou a estrutura das pequenas cidades e disse esperar que o Acre receba os recursos e as obras necessárias para melhorar a vida da população.
É nos municípios que os programas federais e estaduais de geração de emprego e renda, justiça social e educação, saúde, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental se desenvolvem, mesmo com os recursos repassados não sejam suficientes para tal fim.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, comemorou as boas perspectivas para as exportações de produtos brasileiros para a Ásia. As novas possibilidades se abriram depois da visita oficial do governo a vários países asiáticos em setembro.
Segundo Cidinho Santos, a viagem gerou entendimentos, compromissos e intenção de adequar a legislação entre países para a exportação de produtos brasileiros, como carne bovina, suína e de aves, produtos lácteos e ovos.
Pode ser concluído que se iniciou um novo ciclo para as exportações brasileiras do agro nacional nos países visitados. O Ministério da Agricultura brasileiro estima em mais de US$1 bilhão os resultados mais diretos da missão entre negócios, oportunidade de investimentos e abertura de mercados.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, reclamou que a Constituição, que fez 28 anos esta semana, está sob constante ataque dos que a veem como obstáculo à redução dos direitos sociais e trabalhistas.
Como exemplo desses ataques, ela citou a proposta que congela os gastos públicos por 20 anos. Segundo Vanessa Graziottin, apenas os gastos sociais serão limitados.
Não impõe um limite dos gastos financeiros. Esse sim deveria ser limitado. Ou será que acham saudável para a economia pública o Brasil ser o campeão mundial em taxa de juros? E o que é que isso teria a ver com gastos públicos? Tem tudo a ver, porque o grande gasto público não está na previdência social, saúde, educação. O grande gasto público é para pagar juros e serviços de uma dívida.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu o Instituto da Desaposentadoria. Ele lembrou que aguarda a votação no Senado um projeto dele que concede ao aposentado que volta a trabalhar o direito à revisão da aposentadoria.
A proposta já foi aprovada pelos deputados e, segundo Paim, os senadores deverão votá-la após decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, o que pode ocorrer no final deste mês.
Quando a gente fala desaposentadoria, na verdade, é uma revisão de cálculo do benefício baseado também nas contribuições que ele fez depois que se aposentou, já que continuou trabalhando. Então, baseado no princípio do cálculo do benefício, essas novas contribuições seguem em seguida e isso, claro, dá uma alavancada no benefício. Eu estou torcendo muito para que essa decisão saia favorável e que o Senado também vote o projeto.
Você pode dar sugestões e opinar sobre projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse sobre desaposentação. Participe pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Augusto Castro, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Levantamento realizado pelo TCU verificou fragilidades na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política tem o objetivo de fazer com que o Brasil trate seu lixo de modo sustentável. Em vez de lixões, deverão existir usinas de reciclagem com tecnologia limpa. Quando se proporciona tratamento adequado aos resíduos sólidos, protege-se a saúde pública e melhora a qualidade ambiental. Por isso, sob a relatoria do ministro substituto André Luiz de Carvalho, o TCU determinou que o governo federal apresente plano de ação para atualizar, bem como para aprovar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E ainda deverá ser elaborado um plano para implantar o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.